As crianças podem sair agora para a sua classe, o culto infantil ali ao lado. Podem ir lá para estudar a Bíblia lá agora. As crianças da nossa igreja estudam a Bíblia também na hora do nosso estudo, na hora do nosso sermão. Mas só que elas estudam, evidentemente, numa linguagem que elas possam entender. Senão, as minhas filhas falam para mim: pai, eu não entendo nada que você fala. Não entendem nada do que eu digo. E por isso, então, isso é normal. As crianças realmente não entendem. Então, é normal que isso aconteça. Por isso, nós temos o culto infantil. Isso facilita o aprendizado das crianças. Elas aprendem com figuras, com outras coisas lá, e aprendem bastante coisa. Nós vamos estudar hoje Atos capítulo 10, e vamos ver os versículos 9 a 16. Esse é o nosso texto desta noite, Atos 10, de 9 a 16, e vamos dando sequência ao livro de Atos. Alguns irmãos têm dito: mas e quando não tiver mais culto no sábado? Quando é que a gente vai estudar Atos? Vamos estudar Atos no domingo, porque o pastor Thomas vai dar continuidade aos estudos da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Depois vai emendar com segunda também? Não sabe ainda. Talvez siga segunda aos Coríntios, talvez. E eu... Oi? Romanos, talvez. São... A sequência atualmente está em 1 aos Coríntios, em capítulo? Capítulo 4. Então tem aí... São 16 capítulos, 1 aos Coríntios, né? Então, ainda tem uma boa trajetória aí. E... Atos, nós vamos continuar também aos domingos, só que aí eu vou ter que revezar com o pastor Thomas para vir aqui para dar continuidade aos domingos. E aí o Thomas vai para a Redenção e prega lá em 1 aos Coríntios, começando 1 aos Coríntios lá em São Paulo. E assim a gente vai fazer esse revezamento aí para continuarmos os livros, os estudos dos livros que temos começado. E aí teremos no sábado um espaço aberto para a mocidade, os adolescentes, os juniores que vão funcionar aqui na nossa igreja. Se Deus quiser, teremos cultos muito animados e cheios, repletos de jovens aqui aos sábados, com o entusiasmo todo aí que os líderes desses departamentos estão demonstrando. Então é Atos 10, de 9 a 16, o nosso texto. Então abra sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura desse texto, Atos 10, de 9 a 16. Diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas ofertas que foram entregues ao Senhor nesta noite, há alguns minutos. E obrigado porque agora também podemos participar deste culto, nos debruçando sobre a sua palavra e tendo o coração, mantendo o coração e os ouvidos abertos para recebê-la e para deixar que ela nos influencie, nos corrija, nos exorte e nos faça crescer no conhecimento da verdade. Dá-nos, ó Deus, uma disposição favorável ao ensino, ao aprendizado. Dá-nos uma disposição favorável a ouvir o seu Santo Espírito a nos ensinar, a nos consolar e a nos corrigir. Nós pedimos essas bênçãos porque dependemos do Senhor apenas para que a sua palavra encontre lugar em nós. Por isso suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós vimos algumas verdades aí sobre o capítulo 10 de Atos. E eu enfatizei na semana passada que o capítulo 10 de Atos é muito importante dentro da história narrada no livro, porque é um capítulo que mostra mais uma etapa na formação e no avanço da igreja. Nós dissemos que o livro de Atos depende, na sua estrutura, do versículo no primeiro capítulo que fala que Jesus ordenou que os apóstolos, seus discípulos, pregassem o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós dissemos que a estrutura do livro de Atos, o desenvolvimento desse livro, está ligado a esse versículo. Porque esse versículo mostra o que será narrado. Como foi que essa ordem foi cumprida? Jesus disse, olha, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos mostra como os apóstolos cumpriram essa ordem. Então nós temos os apóstolos pregando em Jerusalém, no capítulo 2. Já logo no capítulo 2, os apóstolos pregando em Jerusalém. Vemos os apóstolos pregando ali nas regiões da Judeia. Temos visto isso, inclusive, no capítulo anterior a esse, no capítulo 9. Nós vimos no capítulo 8, os apóstolos pregando o evangelho aos samaritanos, cumprindo a segunda parte da ordem. Jerusalém e Judeia. Depois vem Samaria. Capítulo 8 mostra eles ensinando e pregando em Samaria. E agora no capítulo 10, o texto mostra o evangelho já se aproximando dos gentios, pré-anunciando a mensagem que seria dirigida a todos os homens de todas as nações. Quem são os gentios? Não eram pessoas amáveis, não é isso? Pessoa não é gentil com L, é gentil com O. Os gentios. Quem são? Quem eram essas pessoas? Eram pessoas não judias. Por que tem esse nome, gentio? Porque pertenciam às gentes. Então pertenciam às demais gentes, aos demais povos que não fossem judeus. Então quem não era judeu era chamado de gentio. E quando Jesus disse, anunciem o evangelho aos confins da terra, isso envolvia, evidentemente, as gentes, os gentios. E no capítulo 10, nós começamos a descobrir como foi que isso começou a acontecer. O evangelho deixou de ser pregado somente a judeus, deixou de ser recebido apenas por samaritanos e começou a ser recebido por gentios. E nós vimos na semana passada, nós vimos o que aconteceu. O texto narra a história de Cornélio, que era gentio. Não era um judeu. Era um gentio que tentava, queria conhecer a Deus. E a Bíblia fala que um anjo se manifestou a ele e falou para ele, olha, vai procurar em Jope um homem chamado Pedro, porque esse homem tem uma mensagem para você. E ele então, diante dessa mensagem desse anjo, ele mandou um soldado seu e mais alguns homens, mandou essas pessoas para Jope para conversar com Pedro e para trazer Pedro até a casa dele. E o capítulo 10 vai narrando o que acontece. Nós sabemos, nós vamos ver na sequência da história, não hoje, hoje vamos ver só mais um pedacinho, só mais uma etapa nessa história, mas veremos na sequência que Pedro chega até a casa de Cornélio, que ficava em Cesareia. Havia um grupo de amigos ali de Cornélio, na casa dele, todos gentios. Pedro pregou o evangelho para os gentios ali, meio ainda, ele chegou um pouco estranhando talvez um pouquinho, porque, puxa, será que os gentios também vão ouvir o evangelho? E ele pregou o evangelho aos gentios, e a Bíblia fala que os gentios creram e foram batizados pelo Espírito Santo, da mesma forma que os judeus em Atos 2, da mesma forma que os samaritanos em Atos 8. Então o livro assim vai crescendo, mostrando a igreja se expandindo e abrangendo todas as nações, todas as raças, todos os povos. É interessante que quando nós chegamos em Apocalipse, nas visões de João em Patmos, a Bíblia fala que João olhou e viu uma multidão de redimidos, E eram povos de onde? De onde eram os povos que ele viu, os redimidos? Gente de Jerusalém só, né? Não. Gente só de Samaria, né? Não. O que ele viu? Eu vi uma multidão de gente de todo povo, raça, língua e nação. Eu vi gente de todo mundo, de todas as raças ali. A multidão do povo redimido. Então é isso que o livro de Atos mostra. Como a redenção chegou a todos os povos. Muito bem. Nesse texto de hoje, nessa etapa, porque a história do capítulo 10, ela vai por etapas, né? Imagine que você está assistindo um filme. Então, a primeira cena foi na casa de Cornélio, que a gente viu na semana passada. Então, você está assistindo o filme e mostrou aquela cena, lá em Cesareia, na casa de Cornélio. O anjo aparece, Cornélio então manda os homens para Jope. Agora, o filme vai mudar de cena. Para onde vai a câmera agora? Para onde o filme vai apontar agora? Para que lugar? Agora vai mostrar o que estava acontecendo na casa de Simão Curtidor, que estava hospedando Pedro. Pedro estava hospedado em Jope. Agora o filme vai mostrar essa cena. Enquanto isso, né? É mais ou menos assim, né? Então lá estava Cornélio enviando aqueles homens. Os homens partem, vão para Jope. Enquanto isso, na casa de Simão o Curtidor. E aí a história conta o que acontecia naqueles momentos na casa de Simão o Curtidor, que estava hospedando Pedro. Muito bem, os propósitos dessa história, eu coloquei aqui alguns deles para a gente não perder isso de vista nunca. O primeiro vem aí, olha só: mostrar como Deus preparou Pedro para o avanço da igreja. Deus queria usar muito Pedro. Jesus havia já colocado Pedro entre os seus discípulos principais, o líder do colégio apostólico. E esse texto mostra como Deus preparou Pedro para o avanço da igreja. Pedro tinha alguns preconceitos contra os gentios. Então Deus deu aquela visão para ele, dizendo: olha, não considere impuro o que eu purifiquei. Ele estava preparando o coração de Pedro para Pedro pregar aos gentios. E esse texto mostra isso, como Deus preparou o coração do apóstolo Pedro, que tinha preconceitos contra os gentios. Tinha preconceitos. Deus tinha que quebrar esses preconceitos para que ele pregasse aos gentios. Então o texto mostra isso. Esse é um dos propósitos. Segundo propósito: mostrar como Deus agia enquanto os mensageiros de Cornélio seguiam para Jope. Eu fico pensando os mensageiros de Cornélio indo para Jope. Eles diziam assim: quem é esse Pedro? Algum de vocês conhece? E eles: não, nunca ouvi. Será que o nosso chefe, o Cornélio, conhece? Não, ele também não conhece. Ele ia falar o que para esse homem? Que nosso chefe estava em casa e viu um anjo. E o anjo falou: ó, vai lá buscar Pedro e traz ele aqui. Ele não vai acreditar nessa história. Você imagina, você está na sua casa e chega três pessoas desconhecidas e fala assim: ah, você é o pastor Thomas? Sou. Olha, o nosso chefe viu um anjo e o anjo mandou pegar você e levar para outra cidade. Seria, Thomas? Você ligaria para a polícia e falaria: tem sequestradores aqui tentando me dar um golpe. Sequestradores estão aqui na porta da minha casa querendo me levar embora. Eles deviam ter no caminho pensado nisso tudo. Como esse homem que não nos conhece vai nos acompanhar para levarmos ele para outra cidade, na casa de um centurião romano, que a rigor é um inimigo dos judeus, é do povo invasor, é um soldado romano, é um responsável por um grupo de soldados? Como é que nós vamos levar esse homem para lá? Então esse texto mostra Deus preparando Pedro. O texto mostra Deus já trabalhando enquanto eles iam. Enquanto eles iam, talvez preocupados, né? O que vai acontecer? Como nós vamos convencer esse homem a ir com a gente? Deus já ia trabalhando. É importante sabermos disso. Quando Deus faz alguma coisa e nos ordena fazer alguma coisa, ele prepara os caminhos. E é importante vermos isso no livro de Atos. Deus abrindo os caminhos. Nós podemos ter dúvidas e temores, mas Deus está à nossa frente, trabalhando na nossa frente e removendo os obstáculos. E esse texto mostra isso. E em terceiro lugar, mostrar, isso é importante aqui, viu? Mostrar o quanto a mensagem do Evangelho diferia do antigo modelo esposado pelo judaísmo. O judaísmo tinha uma série de restrições. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode ter envolvimento com essa pessoa, não pode chegar perto daquela pessoa, não pode conversar com aquela pessoa. Era uma série de proibições. E esse texto mostra que o cristianismo não seria assim. Não seria. Quando Pedro vê aquele lençol cheio de animais, e vários deles impuros, de acordo com Levítico, com o livro de Levítico, Pedro fala, eu não posso tocar nisso. E o que Deus fala? Olha, não considere impuro o que eu purifiquei. Ou seja, olha, a sua crença antiga, esqueça. No cristianismo, a realidade é outra, é diferente. O cristianismo não tem esses escrúpulos todos que o judaísmo tem. O cristianismo não tem essas proibições todas que o judaísmo tem. É diferente agora. Nós aprendemos isso em outras passagens da Bíblia. Vamos ver rapidinho. Veja Mateus 9, 14 a 17. Veja como isso já era ensinado por Jesus. É diferente. Cristianismo não é judaísmo. Cristianismo não é legalista. É diferente. Pedro tinha uma mentalidade legalista. Deus mostrou para Pedro, olha, abandone esse legalismo bobo, porque no cristianismo isso não existe mais. Veja Mateus 9, vamos olhar lá, bem depressa. Mateus 9. Isso é importante porque tem muitos crentes que não estão agindo direito, porque não estão entendendo algumas realidades. Então veja Mateus 9, 14 a 17. Diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, perguntar a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Olha aí, era o legalismo. Tinha que jejuar. Era uma ordem da lei mosaica. Era uma ordem do velho sistema judaizante. E diz o versículo 15: Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus aqui está falando da sua morte. Ele fala, olha, os meus discípulos não precisam ficar tristes jejuando agora. Eu estou com eles. O dia que eu for tirado, eles vão até jejuar de tristeza. E aí diz o versículo 16, Jesus falando, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, olha, eu não posso misturar a doutrina nova que eu estou trazendo no sistema judaico velho. A minha doutrina nova, o sistema velho não consegue suportar. O judaísmo antigo não consegue reter a doutrina nova que eu estou trazendo. É como colocar um remendo novo num pano velho. O pano velho vai rasgar. Não vai funcionar isso. E quem já andou com roupa remendada, como eu, sabe o quanto isso é verdade. Eu vivia remendado quando era moleque, e é verdade. Você bota o remendo na calça velha, é pior, rasga de novo. Veja o 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. O vinho, dizem, as pessoas que entendem de vinho, dizem que o vinho ele expande. Quando a vasilha é nova, ela consegue expandir e não arrebenta. Quando a vasilha é velha, ela já expandiu. Aí ela tem que expandir mais ainda, aí ela arrebenta. Jesus está dizendo mais uma vez com outra figura, olha, a minha doutrina nova não vai se encaixar no judaísmo antigo. O judaísmo antigo não vai suportar a minha doutrina nova. E isso é verdade. Quando Pedro, cristão, viu que ele tinha que se misturar com gentios, ele não conseguia suportar isso. Isso na cabeça dele não entrava. Deus teve que quebrar isso. Dizer, olha, Pedro, isso aí que você está pensando, isso aí é a vasilha velha. é a vasilha velha. E o que eu estou dando para você é um vinho novo, é uma doutrina nova. A vasilha velha do judaísmo não vai suportar isso. Livre-se dos seus conceitos judaicos. Livre-se disso, porque essa vasilha judaica não vai suportar o evangelho novo. Você tem que abandonar isso aí, largar isso de uma vez. E o texto termina dizendo, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Vejam outro texto aqui sobre alimentos, Mateus 7,19. Vejam como no cristianismo não há restrição de alimentos como havia no judaísmo. Pedro fala que ele não comia coisas impuras, mas olha o que Jesus ensina agora, é algo novo, é vinho novo, é pano novo. O pano velho ou os odres velhos não podem suportar isso. Tema Marcos 7:19, veja o que diz aqui. Marcos 7:19 fala assim, porque vamos começar com o 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? É alimento, né? Alimento. Nada que entra no homem pode torná-lo impuro. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Olha que interessante. O judaísmo não aceitava isso. Era vinho novo. O odre velho não conseguia suportar isso. Jesus disse que todos os alimentos são puros. Pode comer o que você quiser. Sem problema nenhum. Ah, pode comer chouriço? Pode. Pode comer carne de porco? Pode. Cuidado com o colesterol, mas pode. Não tem problema nenhum. Então não vai comer muito porque pode fazer mal, né? Romanos 14:14, falando ainda sobre alimentos. Vejam como é diferente isso do judaísmo. Paulo fala assim, como alguém que está no Senhor, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro, é algo da cabeça da pessoa, mas os alimentos não são impuros, nenhum deles. E veja 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, de 3 até 5, 3, 4 e 5. O apóstolo Paulo fala aqui de falsas doutrinas ou de falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. Vejam o que eles fazem. Versículo 3, 1 Timóteo 4:3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Todos os alimentos são puros, todos os alimentos são aceitáveis. Basta orar, agradecer a Deus, reconhecer que Ele é a fonte deles e esses alimentos são todos puros, são todos santos, não há restrições. Agora note bem, Pedro não pensava assim. E esse texto, entre outras coisas, quer mostrar a diferença que há entre o cristianismo e o judaísmo. Olha, o cristianismo não é o judaísmo modernizado. É um outro sistema. É vinho novo. Tem que ser colocado em vasilhas novas, porque o sistema antigo não pode comportar esse modelo novo. Muito bem. Agora, olhando de novo para o texto de Atos 10, volte lá para Atos 10. Fizemos uma digressão aí, mas agora voltamos para o texto. Foi só uma breve digressão para que os irmãos entendam alguns objetivos do texto, alguns propósitos do texto. Agora vamos voltar para o texto mesmo. E esse texto que está diante de nós é um texto que apresenta, aqui na sequência, três fatos sobre o homem que Deus usa para expandir o seu reino. Deus usa quem para expandir o seu reino? homens, mulheres, pessoas. Ele não usa anjos. Já vimos isso na semana passada. O anjo apareceu para falar com Cornélio, mas o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. É muito interessante ver isso. Por que o anjo tinha que mandar buscar Pedro 50 quilômetros ao sul? Não podia o anjo já quebrar um galho? Dá menos trabalho, né? Olha, Cornélio, eu sou um anjo aqui, eu quero pregar o evangelho para você. E pregaria, olha, Jesus morreu pelos nossos pecados, enfim, e faria talvez até um apelo ali, olha, eu vou fazer um apelo, se você quiser aceitar Jesus, vem à frente e tal, né? Toque aqui na minha asa, né? Se é que eu não sei se o anjo tinha asa ou não, né? Enfim, alguma coisa assim, né? Mas o anjo não fala nada do evangelho para Cornélio, nada. Só fala, vá chamar Pedro. Pedro tem uma coisa para te falar. Mas é mais fácil, você não quer você falar, anjinho? Você não quer falar? Não, não vou falar. Quem vai falar é Pedro, não eu. Eu não vim aqui para pregar o evangelho. Eu vim aqui para te dar um recado diferente. Agora quem vai pregar o evangelho é um homem. É Pedro. Ele está longe. Vá lá, você não pode ir para mim? Não, eu não. Vai, manda alguém lá. Eu não vou. Mas você tem asa, pode voar? Não interessa. Não vou. Manda alguém, traga ele aqui e ele fala. Por quê? Deus quer mostrar que são os homens que pregam o evangelho, são os homens que anunciam a verdade, são os homens que são usados por ele para expandir o reino. Agora, como são esses homens? Nós temos aqui no texto três fatos sobre o homem que Deus usa para expandir o seu reino, e nós temos que conhecer esses fatos, e temos que conhecer esses fatos porque nós queremos isso. Qual é a razão da nossa vida? Qual é a razão dessa igreja? Qual é a razão do nosso ministério? Por que estamos aqui, nos reunindo aqui? Porque é gostoso aprender algumas curiosidades e algumas novidades desse livro que tem tanta coisa bonita? É por isso? É para satisfazermos a nossa curiosidade intelectual? Ou para satisfazermos algum instinto religioso que a gente tem? Ou para rever os nossos amigos e nos sentirmos bem com pessoas que pensam como nós? Talvez essas coisas sejam até boas, mas o nosso objetivo maior como igreja é estarmos juntos para termos equipamentos necessários e força necessária e vigor e estímulo para expandirmos o reino. Nós queremos ser usados. Nós queremos que Deus use a nossa vida para que o reino de Deus cresça e alcance os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos e amamos e que precisam do evangelho. As pessoas que nós amamos e que são profundamente infelizes porque não conhecem a verdade. Nós queremos que o reino de Deus chegue a elas, invada o coração delas. Nós queremos que as fronteiras do nosso país celeste, do reino do nosso Senhor, se expandam mais e mais e abranjam o mundo todo e outros mundos, se tiver algum ET por aí, né? Claro que não tem, né? Mas se tiver, a gente evangeliza o ET também. O que a gente quer é que o reino se expanda pelo universo todo, né? Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Nós cremos que o Senhor Jesus é o Senhor de toda a terra, soberano. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu reino sobre tudo. Mas ele nos deu o dever de trabalharmos para que seus súditos se multipliquem e seu reino se expanda mais e mais. E ele deu essa responsabilidade riquíssima aos homens, a pescadores, a padeiros, a marceneiros, a dentistas, a arquitetos, a músicos, a professores, a comerciantes. Foi isso que ele fez. Agora, esses homens devem estar sensíveis a algumas coisas. Esses homens devem estar sensíveis a algumas realidades sobre como eles devem ser para que Deus os use. E o texto que está diante de nós mostra isso. Mostra fatos sobre o homem que Deus usa para expandir o seu reino. Se você quiser ser essa pessoa e deve querer ser, então observe esses fatos. Então o primeiro fato vem aí. Trata-se de um homem que faz o quê? Ora, é a primeira coisa que aparece. É engraçado, né? A gente pensa que expandir o reino é uma tarefa fortemente envolvida com atividade. Com ficar fazendo as coisas. Vamos sair correndo, distribuir folheto e convidar as pessoas e fazer projetos e programas e estratégias. Hoje em dia o que tem de estratégia é assustador. Como ganhar 10 pessoas para Cristo em 5 minutos? Como ter uma igreja com 1.000 membros em 2 anos? Bom, estratégia é o que não falta. Mas quando nós olhamos o homem que Deus usa na Bíblia para expandir o seu reino, não é um homem de estratégia. Não é um homem que fica lá com planejamentos. Se eu pegar aqui, deixa eu ver, tem tantos habitantes aqui e a cultura desse povo é assim, então se eu chegar com essa mensagem por aqui pelo norte, eu posso colocar um ponto estratégico aqui no sul. Não, não é. Não é essa pessoa. O homem que Deus usa não é assim. Ele até pode usar isso, usar a cabeça, lógico, ele é inteligente. Mas não, ele não é eminentemente um estrategista. Ele é um homem que faz oração. Veja o versículo 9. Olha só que interessante isso aqui. É muito bonito ver isso. E é um desafio para mim isso aqui. E acho que para todos nós isso aqui. Fala assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles, os mensageiros de Cornélio, né? Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha que interessante. Olha o que acontece nessa história. Olha os detalhes dessa história. Mostra um costume que Pedro tinha. É possível que Pedro estivesse mantendo vivo um costume que ele trazia dos judeus piedosos. Os judeus piedosos oravam 3 vezes por dia, em horários específicos. Eles se afastavam. Não era aquela oração relâmpago, né? Não era aquela oração que você faz na hora da comida, né? Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é essa oração, né? De quem está esfomeado, né? Querendo devorar logo a comida. Não, eles separavam um momento e 3 vezes por dia faziam oração, né? Lembram de alguém que fazia oração 3 vezes por dia? Quem? Aprendemos com o Pedro Ozen, que veio pregar aqui. Quem fazia isso? Daniel orava 3 vezes ao dia a Deus. Ele separava um momento. Era um homem com muitas atividades. Era um estadista. Imaginem, sobre ele pesava grande parte da administração de um império mundial. E ele separava um tempo, quando não havia computador, quando não havia as facilidades que temos hoje. Ele separava 3 vezes por dia um período de solidão. Ele e Deus. E ele se aproximava da janela, se voltava para Jerusalém, conforme ensinava o texto bíblico, e ali ele suplicava a Deus, ele orava a Deus ali diariamente. É muito interessante ver que os homens de Deus são assim. São pessoas que fazem oração, mas não é, mais uma vez, aquela oração relâmpago, aquela oração de momento. Não, é uma oração habitual. Veja, o texto fala da oração em termos de um tempo reservado exclusivamente para estar a sós com Deus. É isso. Ele separa aquele tempo. Desliga o celular, desliga o telefone, fecha a porta, se afasta, se isola. Ele fala: agora eu vou orar. Ele é na agenda. Ah, tal hora. Não, tal hora eu não posso. Eu tenho um compromisso essa hora. Você não pode falar que você vai orar. Você não fala: não, depois você ora. Aí acaba complicando. Você tem que dizer assim: olha, eu tenho compromisso essa hora. Eu tenho compromisso. Nessa hora eu não posso, porque eu já tenho algo marcado para esse horário. E se dedicar às súplicas a Deus e orar a Deus e apresentar a Deus as suas petições, as petições dos irmãos, as necessidades do seu povo, as necessidades da igreja, das mais variadas naturezas, materiais, espirituais, afetivas, emocionais, expor tudo isso diante de Deus, suplicar que Ele trabalhe, que Ele abençoe, que Ele esteja presente, atuando, que seu espírito sopre e aqueça. É um tempo assim. Não é uma conversa rápida. Não é como chamar o garçom e fazer um pedido e nem ver, nem lembrar qual é a cara do garçom. Não. É sentar com alguém à mesa. Não é tratar Deus como o garçom. Não. Mas é tratar Deus como alguém que está à mesa comigo.
para o garçom eu faço um pedido assim: olha, traz tal coisa, olha, troca isso aqui, olha, traz um pouquinho de gelo. É aquela conversa rápida, relâmpago. Não é assim, é conversar com Deus como alguém que está à mesa comigo e ficar ali falando comigo, apresentando o nosso coração diante dele, expondo os nossos sofrimentos e as nossas dores, os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas lutas, fazendo dele o nosso amigo mais íntimo, o nosso confidente. Esse é o homem de Deus. Pedro subiu na parte de cima da casa. Por quê? Ele queria ficar só. Queria sentar-se ali e orar. E é assim o homem que Deus usa para expandir o seu reino. Qual é a segunda verdade sobre o homem, o segundo fato sobre o homem que Deus usa? Aqui está. Trata-se de um homem a quem Deus fala. E isso aqui é uma coisa tão interessante. É tão curioso ver isso na Bíblia. Deus fala com essas pessoas. Deus não está longe delas como uma ideia, uma abstração, um conceito lá longe. Não, ele se aproxima delas e fala com elas. Como ele fala? Existem as mais variadas formas como Deus fala ao coração, mas ele convence de alguma coisa, ele inclina a pessoa numa certa direção, ele cria, ele inspira na mente da pessoa um pensamento, uma ideia, ele traz na mente da pessoa uma lembrança de um texto bíblico, mas ele fala ao coração da pessoa. É assim o homem que Deus usa. E isso acontece, note bem como está aqui, ó. O texto mostra que Deus fala, inclusive, quando a pessoa está orando. Olha, isso na Bíblia é algo tão notável, tão curioso. Quando a pessoa está falando com Deus, ela não está falando sozinha. Muitas vezes, Deus fala com ela, enquanto ela ora. Ela se aproxima de Deus para falar, e ela acaba acontecendo o contrário. É Deus quem fala. Vocês se lembram do profeta Jonas? Bravo com Deus. E disse: eu sabia que o Senhor ia salvar essa gente toda. Ele estava orando, com raiva, mas estava orando. Foi naquela hora que Deus falou para ele: é razoável essa tua ira? Deus corrigiu ele enquanto ele falava. Só que ele respondeu mal, né? A minha ira é razoável até a morte. Olha, nervosinho esse profeta, né? Mas é curioso ver que Deus falou com ele. É interessante ver isso na história dos nossos irmãos na fé. Visitei uma senhora, eu acho tão interessante essa história. Ela tinha um problema na coluna, aqui numa das vértebras, aqui em cima. E ela não conseguia andar. E ela vivia numa cadeira de rodas ali e ela não conseguia andar. Com problemas sérios. E ela vivia com uma caixinha de remédios, tomando aqueles remédios para dores, para poder tentar mexer um pouquinho o pescoço, aquele colete aqui, toda cheia de dores, mexia o braço. Quando mexia o braço, doía o pescoço, mexia, piscava, doía o pescoço. Não tinha condição. Ela um dia, ela parou em frente à varanda de casa, ela mora num edifício, até hoje mesmo edifício, ela mora lá. E ela ficou sentada ali, tem a praia, isso é lá em Fortaleza. Tem a praia na frente, e havia um prédio na frente, próximo da casa dela, um pouco ao lado, assim, onde as crianças estavam brincando na piscina. E ela sentou ali, ficou olhando para o mar, e começou a orar a Deus. E disse: Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não aguento viver assim. Eu vivo nessa cadeira. Eu não consigo mover um músculo sem sentir dor. Eu ando com essa caixinha de remédios para lá e para cá. Eu não posso fazer nada. Eu não quero mais viver assim. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não sei o que fazer. E ela orando ali, derramando o seu coração e falando com Deus e mostrando a Deus o seu pesar e vendo as crianças pulando na piscina. As crianças pulando. O tempo todo na piscina. De repente veio um pensamento na mente dela, enquanto ela orava. E o pensamento era assim: você tem que nadar. De onde veio isso? Você tem que nadar. Ela chamou o marido e falou: querido, olha, eu não sei, eu estava orando a Deus, me veio uma ideia na cabeça, eu quero entrar numa escola de natação. Ele quase morreu da risada, falou: apertou a cabeça agora, né? Você não consegue nem levantar um garfo, você vai querer nadar. Você prefere o quê? Crawl, costas, borboleta, peito. Isso já caducou de uma vez mesmo, não tem mais jeito agora. Disse: não, eu quero nadar. Quero nadar. E ela foi para a escolinha de natação. E lá começou os exercícios com o braço e com as pernas. Toda a sua musculatura começou a se enrijecer. A vértebra que não tinha sustentação passou a ter sustentação na musculatura. E ela começou a deixar de lado as dores. Começou a se mover. Só para resumir, quando eu a visitei, o ano retrasado, ela era campeã nacional de natação na faixa etária dela, 60 anos. Campeã brasileira de natação. Ela escreveu um folhetinho dizendo como ela se transformou de uma velhinha que vivia dizendo ai, né, numa campeã de natação. Como isso aconteceu? Apareceu algum anjo para ela? Não. Mas enquanto ela orava, Deus orientou a vida dela, usando as criancinhas que pulavam na piscina. E ela teve aquela ideia que Deus inspirou no seu coração, na sua mente. E ela seguiu aquela ideia e era a resposta de Deus para a sua oração. Quando Deus falou com ela? Quando ela orava. Eu lembro quando eu entrei na Igreja Batista Redenção, no comecinho, eu tive um problema muito sério lá, eu não sabia como resolver. Na verdade, eu sabia como resolver, porque a Bíblia falava, mas eu tinha medo. A Bíblia falava assim: se o teu irmão pecar, vá arguí-lo tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva dois ou três. Se ele ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva a igreja. Se não ouvir a igreja, considera a gente publicano. Eu já tinha feito o primeiro passo, já tinha falado com ele. Já tinha feito o segundo, tinha levado dois ou três. Mas faltava o terceiro, eu estava com medo. Muito, levar para a igreja? Ah, isso não vai dar certo, não vai funcionar. A palavra de Deus aqui acho que está meio exagerada. A palavra de Deus aqui, acho que na época que foi escrita, não estava muito, o autor não estava muito inspirado, né? Eu acho que isso aqui a gente tem que tomar um pouco cuidado, eu não quero mexer com isso não. Mas eu estava com muito medo, sozinho, não tinha liderança, não tinha ninguém, só eu ali com aquela mentalidade. E eu tinha que dar esse passo. E eu lembro que eu orei a Deus. Falei: Senhor, me ajuda. É um caso muito difícil. Eu não sei solucionar. Eu sou jovem demais, eu sou inexperiente demais, eu não sei o que fazer. Sabe o que veio na minha cabeça na hora? Na hora, do nada, veio um versículo de Êxodo. Lembram quando Moisés estava diante do Mar Vermelho? E o exército dos egípcios estava chegando para massacrá-los. O que Moisés fez? Começou a pedir a Deus socorro. O que eu faço agora? Se eu andar para frente, o povo morre afogado. Andar para trás, os egípcios nos esmagam. O que eu faço? Senhor, o que eu faço? Era a minha oração. Senhor, o que eu faço? E foi que Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Marche. Espera aí, Senhor, mas tem um mar aqui na frente. O senhor não entendeu o problema. Acho que o senhor não está percebendo a situação. Eu, olha bem. Mar, exército, eu, povo. Está vendo agora? Está vendo? Ó, mar, ó, exército. Por que clamas a mim? Marcha. Marche. Começa a andar. Mas marcha. Pare de orar. Ande. E Moisés andou. E o que aconteceu quando ele andou? O mar abriu. Quando eu estava orando a Deus naquela manhã, quase já na hora do culto, e eu tinha que tomar atitude, eu orava dizendo: Senhor, o que eu faço? Me veio à mente: por que clamas a mim?
Marche. Você sabe o que tem que fazer. Marche. Você não está aí para fazer o que você acha que é certo. Você está aí para fazer o que eu mando. Marche. A igreja não é sua. O ministério não é seu. A verdade não é sua. Eu sou o chefe e eu estou mandando. Marche. Ah, irmãos, aí me deu coragem. E aí eu marchei. E sabe o que aconteceu? Quando eu marchei, o mar abriu. Escancarou o mar. E eu passei. E Deus abençoou o que tinha que ser feito. E realizou um livramento maravilhoso na nossa igreja. A nossa igreja nunca mais foi a mesma depois daquela manhã de domingo. Nunca mais. Foi outra igreja a partir de então. Deus fala com o homem. Ele conversa com a gente quando nós oramos. Essa é uma realidade sobre o homem a quem Deus usa para a expansão do seu reino. Trata-se de um homem a quem Deus fala, especialmente quando esse homem está orando. O texto dos versículos 10 ao versículo 13 mostram isso. Mostram Deus falando com Pedro enquanto ele ora. O texto diz no versículo 10: tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. É uma experiência que Pedro teve, mas teve consciente. É um êxtase que não anulou sua consciência. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Deus fala ao homem que ora. Enquanto ele orava, Deus se aproxima e fala. Nós temos que aprender essa experiência, essa verdade. O homem que Deus usa é o homem a quem Deus fala. E finalmente, em terceiro lugar, trata-se de um homem que Deus corrige. Será que o homem que Deus usa é um homem perfeito? O que vocês acham? Ah, mas é o homem que Deus usa. Ele deve ser uma figura santa, canonizado. Hã? Você olha para ele, tem uma luz em cima dele. Ele vai andando, aquela luz brilhando em cima. Ele flutua, ele não anda. Ele flutua. Se você der a mão para ele, dá um choque em você. Ele passa a bênção, né? Ele passa energia. Aquela bênção ele passa em você. Olha, toca nele porque ele passa bênção em você. Não. Deus usa, olha, os piores homens ele usa. Ele usa os mais fracos, os mais tolos, os mais cheios de defeito. Vocês sabem qual era o apóstolo pior que Jesus tinha? O mais teimoso, difícil de entender tudo, e que era precipitado, falava sem pensar, e quando abria a boca, acertava de vez em quando para logo depois errar feio. Quem era? Pedro. Olha, Pedro seria o último da lista no meu grupo de discípulos. O último. Ou seja, esse aqui, eu estou até pensando em botar outro no lugar. Esse é fraco. Como esse cara é ruim. Não pensa para falar. Quando fala, fala besteira. Quando acerta, a gente elogia um pouquinho. Atrás vem bomba. Não pode elogiar. Não tem condição esse homem. Esse homem não tem qualificações. Esse homem não assimila nada. É uma figura insuportável, essa figura aqui. Mas foi o homem que Deus mais usou. Foi o discípulo dos 12. Foi aquele que Deus mais usou para edificar a sua igreja, para expandir o seu reino. Então essa ideia de que o homem que Deus usa é um homem perfeito, santo, com uma aura em volta de si, é falsa, é mentirosa. Se você não é uma pessoa assim, se você não é uma pessoa com uma aura, ou com uma auréola, ou coisa assim, amém. Porque é esse o tipo de gente que Deus usa, pessoas normais. Pessoas normais para baixo. Pessoas normais para baixo. Ele não usa os perfeitos. Vejam,
Trata-se do homem que Deus corrige. Por quê? Porque são pessoas que têm defeitos terríveis, falhas, têm que ser quebradas, alteradas, modificadas, reformadas, e têm que ter consciência disso. Vejam o que diz o texto nos versículos 14 a 16. 13, na verdade. Eu coloquei 14 aí, mas é o 13, do 13 ao 16. Fala assim o texto. Desculpa, é 14 mesmo, 14. Desculpa. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Olha só a resistência de Pedro. Com o que ele está falando? Com o que ele está falando? Ele está falando com Deus. Deus fala: Pedro, levanta, mata e come. Não, eu não. Eu não. Senhor, eu não como coisa suja. Como é que é? Você sabe o que você está falando? Sujo? Você está vendo de onde está descendo isso? Você está vendo de onde isso está vindo? Você é um homem cheio de preconceitos. E até aqui, até nesse momento, até nessa hora magnífica em que eu estou falando com você de modo especial, até nessa hora você manifesta seu preconceito. Deus responde dizendo: a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Mas olha que interessante o que vem agora. Olha só. Isso aconteceu quantas vezes? Pedro era cabeça dura. Três vezes. Come. Ah, não, eu não como o que é sujo, não. De novo. Come. Ah, não, eu não como nada impuro. Não, não acredito. Não, acredito que é você. Acredito porque é com Pedro que eu estou falando. Você é cabeça dura e tem que acontecer três vezes para ver se entra na sua cabeça. Esse é o homem que Deus usa. É o homem a quem ele corrige. Olha só, a correção às vezes tem que se dar mais de uma vez para causar o efeito pretendido. Assim é o homem que Deus usa. Ele tem falhas, ele tem defeitos, ele tem preconceitos, ele tem ideias erradas. Ele tem ranços, ele tem conceitos que não se encaixam com aquilo que Deus quer, mas Deus corrige ele. Ele ora a Deus, Deus fala, e falando, corrige. Ele erra de novo, Deus corrige de novo. Ele erra de novo, Deus corrige de novo. E assim é o homem que Deus usa. E você? Você se encaixa nisso? Você é essa pessoa? Todos os crentes devem ser essa pessoa. O homem que ora. E quando ora, Deus fala. E quando Deus fala, corrige. Vamos ver algumas aplicações desse texto. Primeira aplicação, vem aí. Primeiro. Importante aqui. Isso é para todos nós, inclusive o pastor Marcos, pastor Thomas, pastor Marcos Samuel, todos os pastores, todos que estão aqui. Todos nós temos que aprender isso. Veja o que diz. Desenvolva disciplina na vida de oração, pois no tempo com Deus é comum Ele nos falar ao coração. Separe um tempinho na sua vida para orar a Deus. Um tempinho livre. Agende isso e diga: esse é o meu tempo de orar ao meu Deus. E Ele, enquanto você ora e fala com ele, ele vai falar com você. Vai dizer: tem que nadar. Vai dizer: mate e coma. Vai dizer: por que clamas a mim? Marche. Ele vai falar ao seu coração enquanto você ora. Segundo lugar, despreze qualquer ensino que envolva rejeição de alimentos. No Evangelho não existem tais restrições. Aqui é algo bem próximo do texto, é uma das implicações do texto, que mostra que o cristianismo não tem essas rejeições. Então, essas ideias que há por aí, não pode comer isso, não pode comer aquilo, rejeite isso. Isso não é doutrina cristã. Terceiro lugar, com a visão, Pedro devia aprender mais do que simplesmente mudar seus hábitos alimentares. ele deveria aprender a não tratar os homens com discriminação. Você já aprendeu essa lição? Pedro ouviu de Deus aquela mensagem para que ele aprendesse a não chamar os homens de impuros. Você já aprendeu essa lição? Ou você é um homem que tem preconceitos em relação às pessoas, sejam elas quais forem, pessoas pobres, pessoas humildes, ou pessoas ricas, ou pessoas de outras raças? Isso não deve existir no meio do povo de Deus. E por último, ouça as correções de Deus, mesmo quando elas realmente desagradarem você. Quando Deus mandou Pedro comer aqueles bichos, ele não gostou. Mas ouça as correções de Deus, mesmo quando elas realmente desagradarem você. Seja humilde e aceite o que ele diz, colocando isso acima das noções antigas que há em sua mente. Tem muita coisa na mente da gente que tem que mudar. E nós não queremos, porque nós gostamos do que nós acreditamos. Mas quando Deus nos corrigir, abra o coração e aceite a correção com humildade, mudando o que está errado em nossa mente. Pedro tinha preconceitos dos vários tipos. Deus corrigiu 3 vezes e ele acolheu. E assim deve ser conosco também. Vamos orar. Deus, obrigado por esse texto e pedimos que o Senhor nos abençoe, para que, enquanto vivemos a vida cristã neste mundo, o nosso caminhar seja marcado pela preocupação com a expansão do reino, e que nós sejamos pessoas usadas pelo Senhor na expansão da sua pátria, do seu país, do seu evangelho. Ajuda-nos para que sejamos pessoas com essas marcas, que encarnam esses fatos, que oram ao Senhor, pessoas a quem o Senhor fala, pessoas que são corrigidas pelo Senhor. Que o Senhor faça de nós pessoas assim, e desse modo sejamos úteis na expansão da sua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
Obrigado, pastor. Irmãos, vamos ficar em pé e cantar o cântico.